FM.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho
Escapita,
um show de rádio pra você.
6:09 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo que acorda bem informado, que acorda nesse astral gostoso da metralhadora da informação. Aqui, ó, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia, o nome da rádio é...
Gabriela FM.
34 anos de sucesso e liderança absoluta. Vamos juntinhos até as 8 com mais uma edição do Tropa de Elite. Oferecimento todo especial de TZ Max, Lojas Planeta Doces, Clínica Amos, ao Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Equipe já escalada para mais um giro regional interligando toda a região. Tem Vini Santana, Priscila Varjão, Nath Almeida, Manuel Messias. Ele está de volta hoje, depois de ter curtido a festa aí de São Boaventura lá em Canavieiras. Paulo. E tem Edenildo Braga trazendo informações do futebol. Tem Copa do Mundo chegando na reta final. Ontem a França me fez lembrar a seleção brasileira lá em 1998, viu, seu repórter Marinho Santos? Eu sei que a sua torcida hoje é para a Inglaterra, né? A Espanha já está na final e quem vai enfrentar a Espanha? Será a Argentina ou a Inglaterra? Vamos ouvir o bom dia dele? Repórter policial mais premiado da Bahia, hoje ele está em inglês, hoje ele está torcendo para a Inglaterra.
Marinho!
Bom dia, bom dia, bom dia, seu repórter!
Chegando travestido de inglês, torcendo pela Inglaterra hoje.
Você poderia ter vindo vestido com a camisa da Inglaterra.
Eu preferi vir com a camisa da Gabriela.
Você tá com a camisa da Gabi.
E aí, tá tudo bem com você?
Graças a Deus, tudo bacana. Queria agradecer o carinho, né, nesse início de programa, a comunidade do Rio do Engenho, né, com o nosso trabalho, com a Tropa de Elite, com a Gabriela FM. Agradecer de montão mesmo. A gente fica muito feliz porque é o resultado do trabalho que a gente faz aqui no dia a dia.
Calor humano.
Calor humano, né?
O povo do Rio do Engenho.
Agradecer ao nosso querido
Manuel Cearense.
O homem do barco, o homem tá pilotando, o homem tá afinado, viu, rapaz? Jorge Lango, que figura.
Eu conheci outro Jorge Lango ontem.
Rio do Engenho, Expresso Rio do Engenho. Ele é um grande idealizador desse destino Rio do Engenho. Profissionalizando, fazendo o turismo se tornar profissional, e a comunidade abraçou. Eu achei bonito aquilo ali.
Jorge Lango, ele estudou o Rio do Engenho.
Um abraço ao Jorge Lango.
Nós perguntamos para ele por que Lagoa Encantada não. Ele disse, rapaz, primeiro momento eu pensei na Lagoa, mas depois eu fui pro Rio do Engenho. Se a Lagoa Encantada tem um cara como Jorge Lango,
hoje
estava em outro patamar.
Outro patamar também, mais um grande destino. Queria agradecer também, né, o carinho e o tempero gostoso. Ontem a Elane é filha do Silvano e da dona Cresilda. Ela disse, vocês vão comer o pitu mais gostoso da Bahia. E realmente, viu? Que moqueca de pitu gostoso.
A Cresilda fez aquele almoço pra gente com carinho.
Com carinho, viu? Agradecer ao mestre Aero, né? Aero Ilis.
Aero Ilis é o mesmo mestre.
Mestre Roxinho. Um sorriso estampado, sempre de bem com a vida, né? A dona Cremilda, a mãe do
Lia tava de vermelho. Lia,
todo
ontem.
Mundo ali, né? A turma lá do Neto da Gabriela, é uma infraestrutura bacana no Rio do Engenho. A gente ficou muito feliz, né, pelo carinho que nós fomos recebidos lá pela comunidade do Rio de Janeiro.
Já chegamos sendo muito bem recebidos na Sapitinga.
Isso.
O João McNáutica.
João McNáutica. Um abraço a todos.
Nos recebeu muito bem também.
Que legal, viu? Vamos nessa. Quarta-feira, hoje tem direito de todos, doutor Abraham Feldman. Daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho da visita do Tropa de Elite lá do Rio de Janeiro. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje. Você viu ontem, hein? Eunápolis, a turma ficou assustada. Ventania forte em Eunápolis.
O pessoal lá não toma suco de graviola com uma pitaca de limão.
Não, ali é o suco de cacau, senhor.
Cacau?
Ali é o cacau, senhor.
Cacau,
você tá
travestido de graviola.
Não, nada a ver com graviola. Se o paladar tá diferente, viu?
Queca e o choba.
É, eu choba, não entendi como é que você achou que ali fosse graviola.
Eu pensei que era graviola.
Cacau.
E Jorge Lango me confundiu.
Cacau. Não, cacau. Não. É suco de cacau. Viu? Você tá em Deus. Você é barrista, não entendi porque você veio com esse negócio de graviola.
Jorge Lango ficou todo na minha cabeça. Colocando que era graviola.
Não presenciei esse depoimento do Jorge Lango, não. Você está confundindo.
Cochichando comigo.
Não, você ficou cochichando, foi com o Silvano. Toda hora você ficar cochichando no pé do ouvido do Silvano.
Silvano, entendeu? Já estava retado comigo.
E o tempo para hoje, confere com a gente aqui no Tropa.
E a temperatura?
Termômetros marcando 22 graus, temperatura variando entre 22 e 25 graus nesta manhã de quarta-feira, né? Céu parcialmente nublado, temos aí seu repórter, previsão de chuva, viu? Previsão de chuva de 20% para essa quarta-feira. E como a questão do vento ontem, o Nápoles, né? Ficou a turma assustada lá, viu? Moradores assustados aí com a velocidade e a força dos ventos ontem lá no extremo sul da Bahia. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, nessa super quarta-feira, 15 de julho. Já estamos hoje 15 de julho, viu? Tá passando rápido também. Daqui a pouco agosto bate na porta, viu? As manchetes que serão destaques no programa de hoje.
Companhia 68 tem comando do Major Carlos Araújo. Conduziu ao plantão da 7ª Corpim elemento suspeito de furto de fios elétricos na região central de Ilhéus.
Itacaré, Ilhéus e Itabuna entram em alerta amarelo para chuvas e ventos fortes.
Preso elemento investigado por homicídio qualificado na delegacia, foi autuado por tráfico de drogas, apontado como autor da morte de Jorge Rafael Casimiro Fonseca. Esse crime ocorreu no mês de maio deste ano.
Será aberto oficialmente hoje o Festival de Inovação Ilhéus a partir das 18 horas no Teatro Municipal.
Suspeito de integrar grupo criminoso ostentava armas e entorpecentes em redes sociais. Utilizava vídeos para ameaçar vítimas. Teve mandado de prisão preventiva cumprido.
Ministério da Educação abre inscrições para o FIES, seu repórter.
Polícia Militar apreende crack e balança de precisão. Durante incursão no Alto Formoso, os elementos pinotaram, fugiram.
E olha, o homem foi preso por furto de fio elétrico aqui em nosso município. Vamos estar trazendo também, olha, gasolina terá 32% de etanol em todo o país. O etanol deu uma segurada no preço, a gasolina continua aí em média R$ 7,00, né? E R$ 7,10. Tem postos que até já chega perto de R$ 8,00. Ainda é alto, preço alto aqui na cidade, aqui na região, né, metropolitana do Cacau. E a gente precisa, né, saber por que que é tão caro aqui, seu repórter.
Essa mistura vai dar dor de cabeça para os proprietários de veículos e vai colocar uma grana a mais no bolso dos mecânicos.
É, imagina só, 32% de etanol. É melhor botar etanol só no carro, né? O carro flex. Essas e outras a partir de agora aqui no número 1. Tem também a Prefeitura de Ilhéus divulgando a lista de aprovados no processo seletivo da SEMPS, viu? Você vai conferir também aqui no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia! Quartou!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa pra você tá ligado, tá comigo, tá com Scarpita, são 6:19, 6:19. Olha, a Polícia Militar, através da 68ª Companhia Independente da Polícia Militar, a 68 chegou chegando e conduziu o indivíduo. Esse indivíduo, suspeito de furto de fios elétricos, após uma solicitação durante aí o policiamento ostensivo na região central de Ilhéus. A guarnição da 68 foi acionada por um funcionário de uma empresa de segurança, o qual relatou ter localizado um indivíduo. Ele estava no interior de uma residência e, quando a PM chegou, a equipe constatou a presença de diversos fios elétricos, esses fios já retirados das instalações do imóvel. O suspeito foi conduzido ao plantão central da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando do delegado Dr. André Aragão, juntamente com todo o material que foi apreendido para adoção das medidas cabíveis. Daqui a pouco eu falo do elemento acusado da morte de Jorge Rafael Casimiro Fonseca, ali na região do Alto do Ceará, Teresópolis, Alto do Ceará. E daqui a pouquinho eu falo, esse elemento é investigado por este homicídio qualificado, e na delegacia de polícia ele foi autuado por tráfico de drogas. 6 horas e 21 minutos. Acorda, Maron.
Acorda pra vida, viu? Eu queria desde irmão pedir que você não crie tumulto nessa matéria que eu vou trazer daqui a pouquinho. O presidente César Porto ontem fez um discurso muito bacana, inclusive nota de repúdio à atitude do deputado que veio lacrar lá na ponte.
Cada qual no seu cada qual.
Então, eu espero que você hoje não crie aquele tumulto. Inclusive, muita gente, né, preocupado. Só que aqui a gente tem divergências, né? Mas aqui fica tudo na paz depois.
Depois daquele suco de cacau misturado com limão, lá no Rio do Engenho, eu tô mais calmo hoje.
Nossa amiga Ana já estava aqui preocupada. Será que Marinho Santos está nervoso hoje? Eu falei, não, depois de tomar quase um litro e meio de suco de cacau, camarada Ave Maria, saiu empanzinado. Hoje ele tá calmo. Eu queria parabenizar, né? Já vou trazer essa matéria agora, seu repórter. O presidente da Câmara de Ilhéus, vereador César Porto, criticou a retirada da placa da inauguração, né, da primeira fase da estrada. Ao encerrar seu discurso, César Porto, ele registrou oficialmente seu repúdio, né, a esse episódio, e a mídia regional toda aí reproduzindo a fala do presidente César Porto. É aquilo que a gente falou, eu acho que o protesto é um direito que todos nós temos de protestar. Agora, vandalismo, não. Ainda mais sair de vir para a nossa, né, região aqui e querer lacrar na internet para tumultuar. Em seu pronunciamento, César Porto classificou a ação como um desrespeito à região sul da Bahia e afirmou que o parlamentar demonstra desconhecer a realidade vivida pelos moradores de Ilhéus e Itabuna, região Cacaueira. Segundo o presidente da Câmara, a obra é fundamental para reforçar a segurança, né, de motoristas e pedestres. A execução representa um importante avanço para a infraestrutura da região. O vereador também destacou que a discussão deve estar acima das disputas partidárias. Para César Porto, investimentos em obras estruturantes precisam ser tratados com responsabilidade e respeito, já que impactam diretamente a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população. Ao encerrar o seu discurso, o presidente César Porto registrou oficialmente seu repúdio ao episódio e defendeu que o debate político seja conduzido com foco nas necessidades da população de Ilhéus e Itabuna, priorizando os interesses coletivos e desenvolvimento regional. Eu gostei, porque também foi destacado, esse deputado que fez esse episódio aí, nunca destinou um real sequer para nossa região.
Eu vou respeitar a sua opinião.
Não,
porque você me pediu para poder interferir.
A matéria.
E vou pedir e vou dizer para você que vou respeitar também a opinião do vereador César Porto. Vou preferir ficar calado. E aqui os fatos são sagrados.
As opiniões
são livres.
Isso. O pau que dá em Chico,
dá em Francisco.
6h23, primeiro giro chegando no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Vini Santana. Chegue chegando o primeiro giro regional. Aqui a notícia é prioridade.
Bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que ela só vem direto da cidade de Itacaré, porque um acidente foi registrado aí na ladeira do Capitão, nesse trecho aí da rodovia que liga o município de Itacaré ao distrito de Taboquinhas. Segundo informações, óleo derramado na pista, aliado à chuva que atinge a região, teria deixado o asfalto escorregadio. O motorista acabou perdendo o controle da direção e o veículo saiu da pista. Antes da chegada das equipes de emergência, moradores e pessoas que passavam pelo local prestaram aí os primeiros socorros às vítimas. Em seguida, uma equipe do SAMU reassumiu o atendimento e realizou o resgate. Até o momento, a gente não tem informações aí sobre o estado de saúde dos feridos. Motorista aí que precisam trafegar por essa estrada, é bom ter bastante atenção, né? A gente ainda não sabe se o óleo já conseguiu ter sido retirado, enfim, se os bombeiros foram até o local para realizar a retirada ali do óleo. Bom, meus amigos, com essa informação, eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quarta-feira para todos vocês. Eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini, um abraço. Daqui a pouquinho tem Priscila Vajão trazendo informações da nossa querida do Sul, que é a Serra Grande, Zona Rural. Tem Manuel Messias, tem Nádia Almeida, tem Paulo José e o Edenildo Braga trazendo as informações do futebol aqui no Tropa de Elite. Falar em futebol, né? Ontem a gente falava 2026, 20 anos do título do Colo-Colo. O Zé Maria vai participar do podcast aí com o nosso querido Emílio Guzmão, né, seu repórter? 20 anos do meu querido Colo-Colo.
Presidente campeão, campeão, o presidente Zé Maria vai campeão participar aí, e eu tenho certeza que ele vai dar um show de informações, né, desse podcast aí, que convidado. Então,
Emílio Guzmão, agora você sabe quem estava também assistindo o jogo? Agora ele não foi para Salvador assistir os jogos aqui. O Ed, era criança ainda, viu?
Ed Assis?
Ed Assis, ele ontem falou. O rapaz era pequeno, ficava correndo para um lado, juntando sua nota é um show.
O Ed Assis é uma figura.
Ele
tem coração dividido.
Dividido?
É, dividiu depois.
Entre Barcelona e Ilhéus.
Barcelona e Colo-Colo.
E o Colo-Colo, viu? Bom, seu repórter, eu tenho notícia aqui, saiu a lista, e a Prefeitura de Ilhéus publicou o resultado do processo seletivo simplificado, regido pelo edital 001-2026, destinado à contratação temporária de profissionais para atuar na Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. A homologação ocorre após a análise dos recursos apresentados contra o resultado preliminar. Além da classificação definitiva dos candidatos, o edital confirma as vagas reservadas às pessoas com deficiência, que, conforme as regras do processo seletivo, correspondem às vagas de contratação imediata. A consulta à pontuação final e a classificação dos candidatos podem ser feitas no sistema eletrônico do processo seletivo. As vagas são para os cargos de advogado, antropólogo, assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de distribuição, auxiliar de lavanderia, auxiliar de manutenção, coordenadores, cozinheira, cuidador social, digitador, facilitador social, monitor social, motorista, nutricionista, orientador social, pedagogo e outras previstos aí no edital. O edital ressalta que permanecem válidas todas as regras estabelecidas. Um abraço aí à nossa secretária, a Sayonara Machado. Inclusive, a Secretaria de Ação Social está na Cidade Nova, ali ao lado da Discar Veículos, né? Tem o Hospital de Ilhéus de um lado, e do lado do Hospital de Ilhéus, você vai ver já o prédio lá, né? A turma está preparando tudo, a sinalização, mas a Secretaria de Ação Social e Combate à Pobreza está funcionando na Cidade Nova, né, seu repórter?
É, ali ao lado da Discar.
Discar
Veículos e Hospital de Ilhéus, onde fica Heraldo Santos,
o
nosso amigo Chiquinho.
E também a filha da dona Titina.
A filha da dona Titina. A prefeitura vai chegar lá, viu, Oscar?
Dona Titina, adorei o presente, viu?
Eu também.
Usei ontem já o presente, viu? Inaugurei ontem.
Vou inaugurar hoje.
Inaugure hoje, viu, seu repórter?
Dona Titina! Muito obrigado.
Vamos no zap zap, então, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
A turma que tá ligada no Tropa, mandando um alô, seu repórter. Tem dona Clemilda lá no Nossa Senhora da Vitória, 83 anos, fã do Tropa de Elite. Um abraço, viu? Rodrigo Almeida tá aqui, olha, bom dia, já ligado no Tropa de Elite, né? Pai, obrigado pelo dia de hoje, pela tua presença que nos sustenta e por tudo que ainda há de vir. Que o nosso dia seja abençoado, guiado pelas tuas mãos, coberto pela tua graça e cheio de tua paz. Amém, amém, amém. O Rodrigo está aí na expectativa, porque vem a grande corrida, 110 anos do Abrigo São Vicente. Aurélio em Ribeira das Pedras também mandando mensagens positivas pra gente. Tem o Tiagão é sobrinho, não, ele é primo do Aero, né? Do Aero Willis.
É o mestre Roxinho.
O Tiago Arandiba.
Tem parentesco com o mestre Roxinho. E o ex-vereador Gilmar Sodré também. É parente do Aero Willis, é o mestre Roxinho.
É o Luiz Cláudio, homem da segurança. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, quartou, viu? Ele tá entrando de férias, ó, rapaz. É danado, viu? Vai voltar pro Detran depois, viu? Um abraço pra você, Luiz Cláudio. Obrigado pelo carinho da sintonia. Linha aberta pro povo. Bom dia. Aqui o povo fala, viu?
Certo. Bom dia, Robertinho Escarpita.
Bom dia.
De Tropa de Elite. É, pra falar em limpar, tem que limpar essa empresa aí escolar, tá 17. Meu irmão, é o quebra-quebra, é o larga-larga, não pega os alunos. Hoje mesmo não teve onde pro Japu aí, ó.
Essa situação
aí do Japu aí, Salobinho, aí não vai ter o escolar. O escolar bem no céu da garagem e tava quebrado.
É um absurdo isso aí. Inclusive, protesto, né, seu repórter? Protesto realizado e a turma pedindo uma resposta. O que é que essa 17 maltrata tanto o povo, seu repórter, hein, seu repórter?
17. É um padrinho muito forte.
É verdade, viu? Linha aberta para sua participação, 739-8829-1029, o Tropa de Elite. Até às 8 para você.
Marinho Santos, bom dia.
Bom dia. Mário Sérgio, um abraço para você, ligado no Tropa, viu?
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpitti, todos os ouvintes do Tropa de Elite.
Grande Marrom!
Feliz segunda-feira e uma abençoada semana para nós. Que Deus o livre de todo o mal, de todos os males da vida. É, tá demais. A FG teria que ser notificada, porque no final de semana bombou por toda a cidade, pessoas colocando fotos nas redes sociais de montanha de lixo, né? Principalmente ali na rua dos maçons, sentido quem vem do centro da cidade, então, e vai no sentido Itabuna. Ali é um lixão viciado, então vamos combater esses lixões. E o catatreco tá aí, criado pela prefeitura de Ilhéus. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom! Teve catatreco ontem, residencial Rio Cachoeira, Morada do Porto e Banco da Vitória, viu, seu repórter? Inclusive, o Ratinho ficou feliz da vida, viu? O Ratinho é um filho da Dona Luzia. Manda um abraço pra Dona Luzia. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no zap. Tem alô aí?
Não, eu só gostaria de parabenizar essa empresa. Não sei nem quem é o dono. A Solu Bahia.
E
faz um trabalho brilhante, excelente. A gente vem acompanhando indiretamente, observando o trabalho dessa empresa Solu Bahia.
Tem o Dai, é o Dai. Gente boa.
Parabéns, né? Aí, Dai. Parabéns, Solu Bahia, pelo trabalho que vem desempenhando em Ilhéus, limpando a cidade.
Bacana aí, né? Bom, vamos que vamos, são 6h33, o tempo tá voando aqui. Eu tô com a Priscila Varjão no ponto, vem com a matéria aí, logo em seguida, mais um giro, Priscila Varjão.
Olha, Scarpe, investigado por homicídio qualificado, o elemento foi preso e ainda foi autuado por tráfico de drogas. A investigação aponta que o homicídio tem relação com o tráfico de drogas. Ele tem 25 anos, foi preso, lembra daquele homicídio que ocorreu ali no Alto do Ceará, Rua Lusitânia, Teresópolis?
Sim, sim.
Pois é, ali proximidade do Cemitério da Vitória. Então, esse fato ocorreu, ele é investigado pelo homicídio de Jorge Rafael Casimiro Fonseca, que tinha 29 anos. Esse crime ocorreu no dia 12 de maio deste ano, lá no Teresópolis, e durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, a polícia apreendeu porções de crack e dinheiro, R$10 em espécie, um aparelho telefone celular. O elemento também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e as investigações apontam que o homicídio do Jorge Rafael Casimiro Fonseca tem relação com o tráfico de drogas e foi motivado por conflitos entre integrantes de uma organização criminosa. As diligências prosseguem para identificar e responsabilizar outros envolvidos neste crime. Então, a ação foi realizada por equipes do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação do GAT Costa do Cacau e do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 7ª Corpim, em Ilhéus. E por último, nós não agradecemos ainda, mas eu vou agradecer aqui agora, Escapita, o Maron. Maron, que nos recebeu muito bem. Ele que tem um restaurante do outro lado.
Netos da Gabriela.
E o Maron junto com a Queca e com o Choba, né? Aquele abraço para vocês. E o quibe diferenciado, viu, Scarpita? Faz tempo que eu não como um quibe.
Gostou, né?
Como eu comi um quibe lá no Maron. Aliás, tudo no Rio do Engenho é gostoso.
Bacana.
A Cresilda faz uma moqueca de pitu que não tem igual.
Como diz o Betinho, o espetáculo.
Espetáculo.
Espetáculo. Um abraço aí à turma, né? Netos da Gabriela, sempre de braços abertos, esperando turistas, visitantes, nativos, né? Destino bacana. E o Maron, sempre de bem com a vida, recebendo aí, né? Todas as pessoas que vão visitar o Rio de Janeiro.
Tá ficando
um
mais bonito lá.
Tá,
né?
Tá. A infraestrutura tá top. Né? Tem infraestrutura no Rio de Janeiro que aqui não tem.
Ele disse que vai, centro da vai cidade. Investir mais ainda.
Mais ainda. Um abraço. É isso aí. Turismo, como diz nosso amigo Wilson, lá da Cabana Palmito, turismo é uma indústria sem chaminé, seu repórter. Bom, Priscila Varjão, é com você. Mais um giro chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Priscila.
Bom dia, Carpita, bom dia, Marinho Santos. Um excelente dia para você, amigo ouvinte ligado aqui na Gabriela FM. Priscila Varjão chegando nesta quarta-feira, 15 de julho, trazendo informações de Uruçuca aqui no Giro Regional. A atualização dos planos de carreira da educação foi tema de uma reunião realizada nesta terça-feira entre representantes da Delegacia Sindical de Uruçuca e da Prefeitura Municipal. O encontro contou com a participação do secretário municipal de educação, Antônio Jackson, além de representantes do executivo, e teve como pauta a atualização do plano de carreira dos professores da rede municipal e a elaboração do plano de carreira dos trabalhadores não docentes da educação. Durante a reunião, ficou definida a criação de uma mesa de debate, que será responsável por analisar as propostas apresentadas, discutir os pontos considerados prioritários, buscar consenso entre as partes e elaborar um texto que possa ser encaminhado para aprovação. Segundo as informações divulgadas após o encontro, novas reuniões deverão ocorrer nas próximas semanas e os avanços das discussões serão comunicados à categoria e à população à medida que o trabalho for sendo desenvolvido. A iniciativa busca promover o diálogo entre o poder público e os representantes dos trabalhadores da educação na construção de um plano de carreira atualizado e alinhado às necessidades da rede municipal. Daí Roberto Scarpita, Marinho Santos, essas foram as informações de Uruçuca para o Giro Regional. Eu sou Priscila Varjão, sua correspondente para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM.
Valeu, Priscila!
Um excelente dia para todos.
Bom dia,
um forte
bom
abraço
dia.
E até amanhã, com a permissão de Deus.
Amém, amém, amém. Se Deus quiser, amanhã encontro marcado contigo, viu? Tá pintando o faturamento do Tropa, a gente volta já já. Sai daí não, até às 8 no oferecimento Premoldados Guanabara. Pomada especialista. Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo. Lojas Planeta Doces e TZ Max. Tem Tropa. Copa de Elite no ar, hein?
Gabriela F.
34 anos de sucesso!
102.9. A rádio que faz a sua trilha sonora.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Faltando 15 minutinhos para as 7. Vai se atrasar não, viu? Acorda pra vida. 15 para as 7 é o Tropa de Elite até as 8 na Gabi. Deixa eu mandar um alusão. Eu sou fã. E ela tá fazendo um show belíssimo, seu repórter. Uma super produção, preparando tudo muito bonito. É, uma noite de fé, adoração e milagre. Eu tô falando da Chica de Sidra. Tá preparando o show próximo dia 20 de agosto, Centro de Convenções, a partir das 19h30. Chica de Sidra, Deus ouve minha voz. A gente vai estar divulgando aqui, né, a Chica, uma das grandes vozes da nossa região, viu? Beijão aí pra Chica de Sidra, mãe da Anne. Anne não perde o Tropa, viu? Anne Condego fazendo, né, a alegria de muita gente nas noites ilhaense aí. Chica de Sidra, um abraço pra você. Nossa querida Socorro também tá na produção, né, seu repórter?
Doutora Socorro.
Doutora Socorro Pastor. Chica de Sidra, viu? Ao vivo, uma noite de fé, adoração e milagres.
Olha, Scarpe, suspeito de integrar grupo criminoso foi preso em Maraú. Integrante, ele ostentava armas e entorpecentes nas redes sociais, utilizava vídeos para ameaçar vítimas. Ele tem 18 anos, é suspeito de integrar esse grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e à prática de homicídios no povoado de Itaipu de Dentro, que fica na zona rural de Maraú. Teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil. O suspeito, repito, investigado pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Segundo as investigações, este elemento integrava um grupo criminoso cujos integrantes ostentavam armas entorpecentes nas redes sociais, utilizavam vídeos e ameaçavam as vítimas, demonstrando elevado grau de organização, violência e afronta ao Estado. O grupo, vinculado a uma organização criminosa com atuação interestadual, utilizava violência para impor o domínio territorial na região por meio da prática do tráfico de drogas, homicídios, torturas, ameaças e porte ilegal de arma de fogo e intimidação sistemática de moradores, além do aliciamento de adolescentes para o ingresso na atividade criminosa. E durante as diligências foram apreendidas drogas, armas de fogo, munições e materiais utilizados para o tráfico de drogas. Após o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi encaminhado aos exames de praxe, permanece à disposição do Poder Judiciário e essa ação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Maraú, do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação, o GAT Costa do Cacau, Scarpe.
É, vou pegar essa carona aí, vou pegar essa carona sua de Maraú, porque ontem, somente ontem, foi liberado o corpo do chefe de cozinha, o Ramon Reis dos Santos, de 38 anos. Lembra lá de Jequié, que morreu em Maraú?
Né?
O corpo estava no Departamento de Polícia Técnica em Itabuna, seu repórter. Quase 3 meses após ter dado aí entrada em estado avançado de decomposição. A identificação oficial da vítima só foi possível através do exame de DNA. É aí um carro funerário e o corpo seguiu para a cidade de Jequié ontem mesmo, onde foi sepultado. Ele sumiu, né, no dia 2 de abril, rapaz. Lembra desse caso, né?
2 de abril.
Acompanhamos aí. Somente ontem um corpo foi liberado do DPT de Itabuna para ser sepultado em Jequié. Edenildo Braga, tá chegando! Você gostou do jogo ontem? Não assistiu,
não
Francis?
Assisti.
Não assistiu, né?
Estou focado
no jogo de hoje.
Na Inglaterra.
Hoje você seca Los Hermanos.
Né? Focado na Inglaterra.
Vai Scarpe. Ficar na torcida da Inglaterra
na
hoje.
Na torcida.
É. Podia fazer uma camisa hoje para você da Inglaterra.
Cara,
ver você torcendo para Inglaterra hoje.
Scarpe, o cara não foi pro Rio do Engenho.
Sim.
Perdeu o passeio.
Perdeu.
E ficou cobrando. Cadê o colete? Dois marinheiros a bordo, Jorge Lango pilotando, Marinho Santos do lado e Robertinho curtindo o visual. E o Libério Menezes perdeu o passeio.
Mas os coletes estavam.
Os coletes estavam
presentes na embarcação. Agora
embaixo do banco.
É, como a gente sabe nadar, a gente, né? Tava com colete na foto. Mas ele perdeu, viu, senhor
repórter? Perdeu.
Ele perdeu. Edenildo Braga, chegando! Bom dia, Edenildo! Aquele abraço pra você!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui do Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Copa do Mundo. A Espanha abriu o placar logo aos 20 minutos de jogo. Digne errou ao tentar afastar, não viu a aproximação de Lamine Yamal e acertou o jovem atacante dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Orizabal converteu a cobrança. Já aos 12 minutos do segundo tempo, Pedro Porro tabelou com Dani Olmo e tocou na saída de Manhã para ampliar a vantagem. O resultado garantiu a classificação da Espanha à final da Copa do Mundo. A La Roja aguarda o vencedor do duelo entre Inglaterra e Argentina. A decisão pelo título mundial será no próximo domingo. Além disso, os espanhóis completaram 37 jogos sem perder e retornam à final da Copa do Mundo após 2010, quando foram campeões pela primeira vez com gol de Iniesta na prorrogação diante da Holanda. Mbappé e companhia ficam de fora da final da Copa de 2026. Já a Argentina vai entrar em campo com um uniforme diferente na semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra. A pedido da Associação de Futebol Argentina, AFA, a FIFA autorizou a equipe a usar a camisa azul, deixando de lado o tradicional uniforme listrado em azul e branco. A escolha tem um motivo especial. Foi com essa mesma cor que a Argentina venceu a Inglaterra por 2-1 nas quartas de final da Copa de 86, em um jogo histórico marcado pelos dois gols de Diego Maradona, incluindo a famosa mão de Deus e o gol considerado um dos mais bonitos da história dos mundiais. Por causa desse histórico, muitos argentinos tratam a camisa azul como um verdadeiro amuleto em confrontos contra os ingleses. A semifinal entre Inglaterra e Argentina será disputada nesta quarta-feira, às 16 horas, hora de Brasília, em Atlanta. Portanto, a decisão dessa vaga acontece hoje, Argentina e Inglaterra, já que a Espanha derrotou a França ontem por 2-0 e já está na final do Mundial. Quarta-feira, sem futebol no Brasil, mas a expectativa é para amanhã, quinta-feira, com o retorno do Campeonato Brasileiro Série A com duas partidas, o Vitória enfrentando o Vasco e o Botafogo enfrentando a equipe do Santos Futebol Clube. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca.
é Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa prossegue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Edenildo Braga! E vamos ver quem é que vai enfrentar, né? A seleção do Espanha tava uma máquina ontem, viu? Ai, 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 a mal, a galera toda lá da Espanha. Né? Inclusive, eu vi um depoimento aí do Ronaldo Fenômeno, né? Que ele disse que a grande final aconteceu ontem, né? As duas melhores seleções da Copa do Mundo da edição 2026, Espanha e França. É, e ontem me fez lembrar também a Copa de 98, quando justamente o Fenômeno, Ronaldo Fenômeno, né, teve aquele problema de saúde, aí foi aquela loucura. Senti ontem um jogo diferente. A defesa espanhola realmente, né, tava que tava ontem, inspirada, e Mbappé não teve espaço para nada. Edenildo, um abraço para você, amanhã a gente se encontra, amanhã você traz aí, né, mais informações do futebol aqui no nosso programa.
Bola dentro.
18 horas, tem mais futebol, mais esporte na programação, Gabriela. Gabriela Esportiva aqui.
9,9. Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no zap zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. Eu chamo ela de a prefeita do Alto da Soledade. Dona Edilza na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ontem eu pedi uma... pra poder... aqui o Alto Soledade tá no matagal e podar a árvore. Aí falei com o Dai... Aí, Dai, disse que já botou na programação. Aí eu agradeço, viu? Toda vez que eu peço, aí ele faz, entendeu? Agradeço de coração. Agradeço a ele, agradeço a você. Agora só no seu dia, mas já tá marcado.
Beleza,
já.
Beleza, viu?
Obrigado! Manda alô pra seu Antônio.
Seu Antônio é o mesmo seu balão.
Manda alô pra seu Betinho.
Valeu, Dona Edilza!
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita e ouvintes do Tropa de Elite, Gabriela FM. Marcos Teres aqui de Nelson Costa passando para desejar esse dia de paz para todos nós. E mandar aqueles alôs, né? Que a turma, rapaz, é fã de carteirinha de vocês aí, viu, Robertinho, Marinho?
Manda ver!
Não perde o Tropa de Elite por nada. Ali na Mangueira, ali, que é no Portinho da Mangueira, tem Dum, tem Dário, tem Val, tem Bionha, tem Buião. Essa turma aí não perde seu programa por nada, viu? E o Alas também aqui na terceira travessa da Mangueira, seus ouvintes de carteirinha. O Alas, que é cuidador de carros, e ele é ligado no Tropa de Elite, fã. Alô, de vocês.
Wallace, um abraço
para o Alas aqui no nosso posto, terceira travessa da Mangueira. E aquele abraço, claro, carinhoso aí, com respeito ao nosso líder, Augustão, aí no Iguape. Sempre na luta, na correria aí, um cara que tá na pré-campanha para deputado estadual, porque é um cara merecedor e, o mais importante, super preparado para a função, para a ação, para a missão.
Valeu,
forte
Marcos
abraço
Teles.
A todos e um bom dia com a paz de Deus.
Amém, 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 amém. Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Inclusive, falar em Augustão, seu repórter, expectativa para notícia boa aí em relação à questão da engorda. Ontem a gente passava com o Jorge Lango na Baía do Pontal e aí mostrou aquela questão do banco de areia. Né?
Fiquei triste.
E a Praia do Cristo, seu repórter.
Praia,
o Badaca estava ali, o Conde Badaró também. A gente, inclusive, nós assinamos para ele. Ali você tem um olhar ali. Consequências, né, da mão do ser humano, né, seu repórter?
Eu lembro que tinha a praia da Cabana da Sereia no Pontal, eu pequeno ainda, e aí eu tô vendo hoje a Praia do Cristo ali, onde Badaca, ali tá cheio de lama.
Lama,
a areia sumiu.
A areia sumiu
e virou lama.
E aquele banco de areia que a tendência é crescer cada vez mais. Agora, eu não sei se você observou também aquele cemitério de embarcações velhas.
Aí já do outro lado, já onde o antigo Chinaê, na parte de baixo, onde afundou um navio, é o Tamandaré, parece-me o nome.
navio, né? Você lembrou o ano?
Eu era pequeno quando aquele navio afundou ali.
Cemitério de embarcações.
Quase em frente à entrada da Sapitinga.
Tem que dar uma limpada naquilo ali, né?
Tem que dar uma limpada, tem que dar uma geral ali. A prefeitura, a fiscalização, os órgãos.
Deixar bonito aquilo ali.
Aquilo ali era no outro lado, era lá na Nova Brasília. Com a construção da ponte, aí o pessoal foi vindo pro lado de cá e colocou, ficou um canteiro.
Cemitério.
Tem até casas construídas.
Eu achei um cemitério de embarcações ali.
Cemitério. Cemitério.
Bom, tem um Robson que tá ligado com a gente aqui, a nossa querida Ana, grande Ana, e Ana de Javali na central de abastecimento. Disse aqui, o homem hoje tá calmo, viu? Tá ouvindo a gente aí, Ana, um abraço para você. Tem a Mônica também ligada com a gente, né? Ah, rapaz, olha aqui, Demildes, lá no Salobrinho, alô Dedé, aquele abraço pra você, tem o Zebrão também do blog do Zebrão, um abraço pra você, viu Zebrão, obrigado pelo carinho aí de todas as manhãs estar acompanhando a gente. Zebrão é da mesma época, é do Joselito dos Reis, também não perde o Tropa de Elite, viu?
Scarpe, um abraço. O nome do navio, eu errei, sim, mas já me consertaram aqui, o Luiz Aldo, o Urubatã.
O navio é o Urubatã. Você tá vendo? Luiz Aldo sempre, né, rapaz? Sempre ligado
no
Tropa.
Aí ele foi lá e... Ô, Scarpe, você não falou...
O nome do navio é...
Urubatã,
pronto.
Você não falou daquela barraca lá no Rio do Engenho que está...
Queria pedir o apoio...
Impedindo a construção da estação de passageiros.
Eu queria pedir o apoio do vereador Horácio do Pão. Olha o pão! Atenção, vereador Horácio, ajuda a comunidade a resolver o problema daquela barraca, viu? A estação de passageiros foi um clamor da comunidade do Rio do Engenho ontem com a gente. Ajuda a gente aí, Marinho Santos, Escapita. E aí nós prometemos que iria fazer esse pedido aqui ao ar, né? Pra você, Horácio do Pão. Ajuda a comunidade, a gente precisa, né? O espaço é para a construção da estação
De passageiros.
Lá do Rio do Engenho.
Então,
faz esse apelo aí.
A palavra é o vereador Horácio do Pão.
Olha o pão!
Olha o pão!
Nath Almeida, é com você mais um giro chegando, Tropa de Elite. Depois do efeito especial das motos barulhentas, o repórter Marinho Santos resolve imitar o vereador Horácio do Pão. Como é que ele faz?
Olha o pão!
7-2, Nath Almeida, com você, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Quaraci, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, informou que mais 70 famílias do município foram aprovadas para ingressar no programa Bolsa Família. Segundo a gestão municipal, a ampliação do número de beneficiários fortalece a rede de proteção social e garante mais segurança alimentar e apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade. O Erarema recebe no próximo dia 19 de julho a primeira corrida encaminhada de bar em bar, evento que reúne esporte, música e confraternização em um formato aí bem diferente das corridas tradicionais. A concentração será às 7 horas na praça principal, com café da manhã e aquecimento. A largada está prevista para as 8 horas em um percurso de aproximadamente 5 quilômetros, com categorias masculina e feminina. O grande diferencial da prova será aí o trajeto com 5 paradas em bares. Cada inscrito receberá 15 fichas de cerveja, além de kit atleta com camisa oficial, número de peito e medalha de participação. O evento também contará com carro de som, postos de hidratação e percurso sinalizado. Após a corrida, a programação continua com shows de samba VIP e pagode do PRI. Olha, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, já me interessei nessa corrida, viu?
Tá festeira você,
por hoje,
viu?
É só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Vamos que vamos pro faturamento do Tropa de Elite. Olha, Ilhéus, Itabuna e Itacaré entram em alerta amarelo para chuvas e ventos fortes. o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta amarelo que indica perigo potencial para 26 municípios baianos, seu repórter. Entre eles está a nossa querida Ilhéus, Itabuna, Itacaré e outras cidades. Na volta a gente traz esse destaque também. Tem os bastidores da política, né? A União Brasil estará reunindo lideranças políticas em Ilhéus amanhã, quinta-feira, dia 16. Tem também, tem mudanças chegando aí, atenção, atenção. Inclusive já está agendado aí para dia 29, a gente vai estar falando, trazendo todos os detalhes aí, mudanças, viu? Ilhéus adotará aí o emissor público nacional de nota fiscal a partir do dia 1º de agosto. Então, comunicado aí aos prestadores de serviços e contadores. Alô, João Aníbal, JA Contabilidade, abraçando João Aníbal. A gente abraça aí a todos os contadores que acompanham o Tropa de Elite. Então, tem novidades aí a partir do dia 1º de agosto na questão da emissão de nota fiscal no município de Ilhéus. A gente volta já já. Sai daí não, até as 8, número 1, Tropa de Elite, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Clínica Amo, Planeta Doces e Tezemax.
Oi! 102.9, a rádio que faz a sua trilha sonora, Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quarta-feira.
Na Gabriela.
Por aqui, ZYC 351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o Sul, extremo sul da Bahia, 34 anos no ar, hein? É audiência absoluta. Até as 8, Tropa de Elite, pra você e com você, no oferecimento todo especial aí de Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Hoje é quarta-feira, hoje tem direito de todos. Daqui a pouquinho, o doutor Abraham Feldman esclarecendo, tirando dúvidas. É, você, amigo ouvinte, viu? Vamos lá, continua até as 8. Você em casa, você no trabalho, você que tá aí, ó, no plantão, hein? Bom dia! Deixando o plantão agora, bom descanso, viu? Vamos seguindo com Tropa de Elite. Atenção, atenção, motoristas aí, condutores, motociclistas. Ladeira do Canecão está interditada nesse exato momento. A Embasa realizando aí serviços na Ladeira do Canecão. A Ladeira do Canecão, né, seu repórter?
É, antigo Canecão. Antigo hoje, Canecão. Ladeira do Jacaré.
Ah, sim, Ladeira do Jacaré. É. Antiga Ladeira do Canecão. É, Ladeira do... Você prefere o quê? Canecão ou Jacaré?
Eu sou do tempo do Canecão.
Ladeira do Canecão, tá dado o recado. Um abraço aí, a turma da Feijoada da Rose. Alô, Rose! Um abraço pra você, o Tiagão aí. Galera 10 acompanhando a Tropa de Elite. Olha, chegou o grande dia, viu, seu repórter? Hoje começa o maior evento de inovação da Bahia. De hoje, dia 15, até o dia 18, em vários pontos do Centro Histórico de Ilhéus, será o Festival de Inovação 2026. As inscrições, elas são totalmente gratuitas, com vagas limitadas, uma super programação, gente. Tem música, tem palestras impressionantes aqui, muita gente legal, tá certo? É, cursos livres, shows musicais, mini cursos, vai ser legal, viu? Tem um painel, a Inovação Tecnologia do IFBA Ilhéus, um abraço aí à turma do IFBA. É, tem também aí roda de conversa, criação de espaços de memória com tecnologia no presente com a Maria Alice. Vai ter também aí um curso livre de mosaico cerâmico. Olha que legal aí, a galera que gosta, né? Olha aí, oficina de criação de mosaicos artísticos com a Lúcia Zugaibe. Vai ser muito legal. E abertura oficial hoje, 18 horas, Teatro Municipal de Ilhéus, nosso prefeito Valderico Júnior, toda a equipe aí, todos os parceiros engajados aí. O Festival de Inovação Ilhéus, né, seu repórter, reúne o ESC, SINEC, SESI, SEBRAE, Prefeitura, Governo do Estado, todo mundo junto aí, nesse grande evento que, sem dúvida alguma, coloca Ilhéus hoje, né, no patamar da tecnologia da Bahia, né? Legal. Semana de Inovação, Festival Inovação Ilhéus, começando hoje, indo até o dia 18, sabadão.
Olha, Scarpe, a Polícia Militar apreendeu drogas em ação no centro, no Alto Formoso.
Alto Formoso,
subiu policiais Alto Formoso. A 68 chegando e apreendeu uma quantidade de crack, uma balança de precisão, e durante a incursão no Alto Formoso. Essa ação, indivíduos que estavam no local, quando perceberam a presença da polícia, eles fugiram. A guarnição, após busca no local, fez a busca, e os policiais da 68 localizaram cerca de 810 gramas de crack e a balança de precisão, que foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção das medidas legais cabíveis. São 7 horas e 22 minutos. Mandando um abraço aí ao Fernando, que é o mesmo Cunha, é o sogro do Bad Boy. Tá lá em Maria Jape,
ligado,
ali pertinho de Tonho Moreira. Cunha, é o mesmo abraço. Fernando, aquele abraço pra você. Tonho Moreira é o melhor amigo de Chico Pau Torto, Scarpe.
Um abraço aí. Olha, a turma tá aqui pedindo, seu repórter, esclarecimentos. E vamos cobrar também sobre a questão da escuridão na estação rodoviária de Ilhéus. A rodoviária de Ilhéus, numa escuridão à noite. E a turma quer saber aí. Cobramos esclarecimentos por parte da Palma, que é a empresa que administra. Usuários do terminal rodoviário de Ilhéus têm denunciado uma situação que causa preocupação e sensação de segurança. Segundo os relatos, inclusive tem matérias aqui, né? Fotos que chegaram no nosso programa. Fica tudo escuro, né? Tudo escuridão. É o quê? Tá faltando energia, tá economizando energia. Então, o espaço aberto aqui do lado do repórter Marinho Santos tem um microfone democrático para caso a empresa Palma queira esclarecer.
E o Beto Castor tem que ter muito cuidado para não ficar dando troco a mais. Na hora de passar o troco, não está enxergando mais daquele jeito, por conta da idade, e pode dar troco a mais aos clientes.
A gente quer saber, seu repórter, que a Palma é a empresa, né, que administra os terminais, concessionária responsável pela administração do terminal rodoviário aqui de Ilhéus e de outras cidades. E a gente quer saber da Neoenergia Coelba também se pode informar se o problema é algum serviço que está sendo feito, se existe alguma ocorrência técnica, interrupção programada ou, né, algo, né, que justifique essa escuridão na estação rodoviária de Ilhéus, e a ausência também de um esclarecimento por parte da GERBA, que é o órgão, né, responsável pela fiscalização da concessão, para esclarecer se tem conhecimento dessa situação ou não.
Na verdade, o que tem que esclarecer é a Palma.
Sim, mas a GERBA é a empresa reguladora que está lá também, né?
Também,
vinculado, né, ao governo do estado. O espaço, então, aqui do lado do repórter Marinho Santos, para você, né, caso queira aí a empresa Palma esclarecer. Hoje é quarta-feira, ele já chegou aqui numa elegância incrível, doutor Abram Feldman, direito de todos, daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Vamos chamar já Manuel Messias, né, tá chegando com a informação, seu repórter Manuel Messias, da cidade de Itabuna. Viu aquele incêndio, né, terrível lá no São Caetano, prejuízo, né, incalculável, viu, senhor?
Ninguém pode retornar nos apartamentos para pegar nada.
Agora é o que chamou a atenção, inclusive desabafo, né? Uma cidade como Itabuna, apenas um caminhão do Corpo de Bombeiros. E aí? Fica difícil. Você que foi da Marinha.
Tem nada a ver com.
Não,
com
a Marinha bombeiro. De Guerra, mas não foi a área militar
não,
também.
Mas né? Não tem nada a ver com apaga-fogo.
Como é que pode? Só um caminhão. Prefeito, né? Inclusive, eu tô recebendo aqui uma denúncia, né, de alguns estudantes da rede estadual, parece que estão convocando os estudantes lá para o evento que vai acontecer em Itabuna. Estão querendo tirar os estudantes da sala de aula aqui em Ilhéus para levar para Itabuna.
Para Itabuna, você... você falou...
Que situação, viu, mano?
Você falou, inclusive, na hora que eu ia falar, inclusive...
Sim, inclusive.
O Jorge Lango parabenizou e disse, olha... O tenente Posidônio foi para a reserva, mas ele é diferenciado, o Posidônio da Marinha de Guerra do Brasil.
Eu quis vincular assim, marinha, né, água, né, corpo de bombeiros, fogo, terra. Ai, 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 olha.
Nem Posidônio entende.
Mas uma cidade como Itabuna, ter apenas um caminhão. Vamos chamar o Manuel Messias, ele vem chegando mais uma vez reforçar o convite: Festival de Inovação, transformando o Centro Histórico de Ilhéus em um polo de conhecimento e criatividade de hoje até dia 18, hein? E abertura oficial 18 horas, Teatro Municipal de Ilhéus. Giro Regional, Manuel Messias, é com você. Chegue chegando, hein?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia! Manuel Messias, aquele abraço pra você, bom dia, bom dia, aquele abraço!
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar fica na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Olha, o incêndio de grandes proporções que destruiu a revendedora de motocicletas elétricas Top Electric na segunda-feira à noite na Avenida Princesa Isabel, no bairro São Caetano, atingiu diretamente 8 imóveis vizinhos e mobilizou uma grande estrutura de emergência. O diretor de Defesa Civil do nosso município, Kaique Brito, apresentou um balanço detalhado dos estragos e ele revelou que um edifício residencial de 4 andares situado na Rua dos Fundos da empresa terá que ser demolido. De acordo com a Defesa Civil, a alta temperatura provocou a dilatação e o consequente colapso estrutural de 2 lajes do prédio. A Secretaria de Saúde de Itabuna iniciou uma ação especial no Espaço TEA, voltada exclusivamente para o diagnóstico de pacientes com suspeita de transtorno do espectro autista. O objetivo principal é diminuir a demanda reprimida da rede municipal. Hoje, existem 604 pessoas aguardando a avaliação complementar. Meus amigos, na área policial, uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas no bairro Pedro Jerônimo. Policiais do 15º Batalhão realizavam rondas ostensivas na região quando avistaram suspeitos nas proximidades. Ao perceberem a presença da polícia, os indivíduos surgiram por uma área de vegetação e eles conseguiram escapar. Durante as buscas, os militares localizaram, escondidos atrás de uma caixa d'água em meio à mata, crack, maconha e uma balança de precisão. Apesar das diligências, nenhum suspeito foi encontrado. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Civil. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações, equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta!
A rádio que faz a sua trilha sonora.
34 anos no ar, hein?
Tropa de Elite. A metralhadora da...
Vamos para as emoções finais do nosso programa no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max, até as 8. São 7h37 na Bahia, hein? 7h37, hoje é quarta, tem direito de todos, dá bom dia a ele, né, seu repórter, nosso consultor jurídico.
Bom dia para doutor Abraham Feldman, seja bem-vindo ao programa Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho.
Marinho Santos, doutor.
Perdão.
Por favor.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia,
Capita.
Bom dia
você, nosso ouvinte. Excelente quarta-feira, um pouco fria, né, para algumas pessoas.
É o inverno, né?
É, mas um sol bonito apareceu.
Aqui não parece ser inverno, né? Na Bahia, Ilhéus, parece
não
ser o verão.
É. Mas tem feito até só um gostoso, clima bem agradável, acho que dá para 18, agradável. 20 graus, né?
É.
Tá bem, bem maneiro. Eu quero começar mandando um abraço aqui pro meu amigo Paulinho da Gol, é o Paulo Jorge de Carvalho, trabalha lá no aeroporto. Paulinho, um grande beijo no coração, obrigado pela sua audiência de sempre. E pro meu eterno amigo Leonardo Melo, da Padaria Modelo, e Pedrinho Ávila, um grande beijo no coração de vocês.
Seu Dico,
um grande beijo,
Vitória,
um grande
Bela
beijo.
Vista.
Grande beijo pro seu Dico, meu querido amigo.
Seu Dico não é tão ciumento como o Marinho Santos.
Marinho é ciumento.
Agora, o seu Dico ele fica com ciúmes. Bom, a expansão imobiliária é natural aqui em Leão. A gente tem acompanhado muito esse crescimento, né? E cada vez mais as pessoas comprando imóveis na planta. E tem dor de cabeça, tem gente que tem dor de cabeça. Doutor Abraham, é o prazo estabelecido, 180 dias. Você compra o imóvel, tem aquele prazo, né? Se demorar até 180 dias... o prazo para entrega desse imóvel pronto, para que a pessoa possa entrar para morar. Passando esses 180 dias, a empresa, a construtora, não entregou. O que fazer?
Ótimo, excelente questão. É um assunto que merecia, de fato, ser abordado aqui, porque muita gente não conhece muito bem esses direitos que possuem. E nós estamos aqui em Ilhéus, no mercado imobiliário, em franca expansão. A construção civil, ela evolui numa velocidade enorme aqui e a cidade acompanha isso, né? A construção civil, em todas as cidades do mundo, é uma mola propulsora da economia local. Então, isso, além de expandir os serviços, né, públicos, água, esgoto, energia elétrica, isso é levado para mais distante do centro, para onde a cidade expande. Existe a questão econômica, que é muito dinheiro injetado na economia. Então, parabéns a Ilhéus pelo desenvolvimento na área da construção civil. É um ponto importantíssimo. Todo contrato, quando o adquirente vai lá, escolhe um imóvel, eu quero comprar esse imóvel aqui na planta, e você vai me entregar quando? Entrega prevista para março de 2029. Se o contrato, março de 2029, se o contrato tiver expressamente dizendo que a construtora poderá justificadamente atrasar a entrega da obra em até 180 dias, sem que haja qualquer penalidade. Se estiver no contrato, ok. Passou esses 180 dias, aí começa o adquirente adimplente, ou seja, aquele que está em dia com as suas prestações, ele começa a ter direito a 1% sobre o valor, do imóvel.
Do imóvel.
Do imóvel. O valor pago, na verdade, né? Para remunerar o capital dele. Tá? ele começa a ter direito a 1%, além de indenização por outras coisas que possam vir a acontecer. Um exemplo, a entrega não é em março de 2029 que eu falei, então o cara programou o casamento dele para agosto de 2028. Nós vamos casar, vamos sair da casa dos nossos pais, o imóvel vai estar entregue. O cara casou, festa de casamento, bebedeira, despedida de solteiro, estilo se beber não case. Casou, ótimo, agora vamos esperar o imóvel. Os caras, eles continuaram, né? Não, o imóvel foi prometido para março de 29, aí eles botaram o casamento para dezembro de 2029.
Ah,
tá? Então, não casaram, foram para a lua de mel, tiveram que voltar para as casas dos pais, ou do pai de um deles, ou tiveram que alugar um apartamento. É um problema, um constrangimento enorme. E aí, nesse caso, pagando aluguel, ele pode pedir essa indenização pelo dano material sofrido, que é o pagamento do aluguel, o condomínio, que ele deveria estar na casa dele, isso, que a construtora não entregou. E além de eventual dano moral. Tu imagina um casal já começar com essa complicação.
Agora, tem que ficar atento nesse contrato, nessas letrinhas minúsculas aí.
É importante ler o contrato cuidadosamente, não é, doutor Abraham Feldman?
Não é importante, doutor Marinho Santos. É fundamental. É fundamental. Contrato foi feito para assinar, para ser assinado, desde que lido e compreendido antes. Não é só vou ler o contrato, ler e não entender nada.
Por que essa letra é tão pequenininha?
Hoje não está mais assim, não.
Tá não?
Não, não.
Graças a Deus.
Porque assim, isso sempre foi um problema. Assinou, está assinado, tem que cumprir. E assim, a justiça, o desenvolvimento do sistema jurídico brasileiro trouxe já há bastante tempo que aquelas letras miudinhas podem ser consideradas nulas. Então aquilo não faria efeito perante o consumidor.
Agora, passando esses 180 dias, aí vai ser acionada a justiça para ele ter esse 1%, né,
pode
o aluguel
ser,
pago?
Pode ser, se a incorporadora, a construtora, não entregar esse direito, isso que está no contrato e na lei, ao cliente dela, ao adquirente. Aí só judicialmente. É
importante também verificar a credibilidade da construtora.
É o primeiro trabalho que deve ser feito. Tá? Antes de comprar, ver se a construtora de fato é sólida, se ela já tem entregas anteriores, qual o nível de entrega também, porque construção civil, obra, entrega de apartamento usado dá problema, novo também dá. Vou comprar um apartamento novo porque eu não tenho problema. Não é bem assim. Tudo dá problema. Então, a gente tem algumas construtoras que entregam um nível de serviço, a qualidade do produto final do imóvel melhor. E, assim, eu acho que seria mais adequado buscar essas que têm um histórico de melhores serviços a seus clientes.
A gente tem visto aí a divulgação, né, principalmente em redes sociais, de facilidades para comprar o imóvel. Eu mesmo ontem me chamou a atenção, de 10 mil de entrada, mais parcelas fixas de 800 e poucos reais.
R$800?
Tem que ficar atento no caso desse.
Ah,
né?
Sempre. Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Não existe receita mágica. Não existe vou fazer isso e vou conseguir vender um imóvel que custaria 300 mil em mil vezes. Não, não é assim. E a gente tem que parar de imaginar que a vantagem vai ser sempre boa. Se tem alguém te oferecendo uma vantagem excessiva,
desconfie
sempre. O golpe está ali, cai quem quer. Tem que desconfiar.
Doutor Abraham, tem um ouvinte aqui falando, comprei um apartamento, não prestei atenção, tive que fazer o acabamento.
Pois é, isso também
problema
é um problema.
Esse? Um abraço
problema
aqui.
Então, no contrato que ele firmou com a construtora ou com a incorporadora, dizia justamente que o apartamento era entregue pelado, sem nada, sem piso, só o contrapiso para ele colocar o porcelanato, a cerâmica. Sem porcelana nas paredes, sem nada, o apartamento era pelado. Talvez lá um vaso sanitário, talvez, tá? Que muitos são entregues até sem nada disso. O apartamento pelado. E aí eu volto aqui a 5 minutos, quando o doutor Marinho Santos, que é formado na Escola da Vida,
falou que tem que ler o contrato. Isso tudo estava no contrato.
Cuidadosamente.
Assim, quando há um lançamento de um empreendimento imobiliário, tem lá os apartamentos modelo, né, que são decorados, lindos, maravilhosos, assinados por arquitetos renomados da região, de fora também. E a pessoa se encanta com aquilo ali e já se vê morando naquela beleza toda. E aí ele não olha para o contrato. Às vezes há uma falha no dever de informação que o profissional, né, de corretagem que está ali talvez não diga claramente para ele que, olha, o imóvel eu vou te entregar pelado, tá? Eu vou te entregar e depois você faz a sua reforma. Mas certamente, muito difícil que isso não esteja no contrato.
Mas é uma coisa que veio agora?
Não, recente? Isso já existe há muitos anos. Já existe há décadas.
De entregar apartamento pelado.
Salas comerciais, por exemplo, empreendimentos comerciais, você entrega na laje. Entrega ali tudo cru, o cara faz do jeito que quer. Não, você não entrega com nada, porque cada empresa que for
Mas
entrar...
Mas isso tem que ser acertado no contrato.
Tem que,
né,
ser explicado primeiramente. Não pode haver a falta da informação, que aí começa a haver a falha na prestação de serviço, e isso tem que constar também do contrato. Não é só, vou entregar, não, tem que estar no contrato. Por isso que é importante ler o contrato, é uma leitura chata, são às vezes 30, 40 páginas ou mais, eu imagino que as pessoas devam sempre ter, né, uma assessoria, uma consultoria jurídica para que possam fazer negócios com segurança e sabendo exatamente o que está sendo feito.
Procurar um auxílio profissional.
Tem que procurar.
Na vistoria.
Exatamente. Quando a gente está com alguma doença, alguma dor, alguma preocupação com a saúde, a gente não vai no mecânico, né, para pedir, rapaz, estou com uma dor no ombro aqui, o que, que você me indica? Tem que procurar um médico. Então, questões jurídicas e questões importantes como essa, que é a casa própria, a realização de um sonho para alguém, assim, é saudável e positivo que ele chame um advogado para acompanhá-lo, e não é, muitas vezes, tão caro quanto ele imagina.
Doutor Abram, nosso ouvinte aqui, a Karine, quer saber se quando compra o imóvel já fica estabelecido o valor do condomínio.
Não.
E foi visitar uma amiga, ficou assustada com o valor do condomínio.
Não é estabelecido. O valor do condomínio ele é estabelecido quando da instituição e a formalização do condomínio, que é depois da conclusão da obra. Então é feita uma assembleia geral com todos os adquirentes ou proprietários para que dali forme-se o condomínio, aprove a convenção, aprove o regimento interno, faça a eleição de síndico. Após isso, normalmente é numa segunda assembleia, chama-se todos os condôminos para que deliberem sobre
valor
de condomínio, cota, porque tem que ter o orçamento, né? Nosso condomínio vai custar X por ano, tanto de energia, tanto disso, e aí esse orçamento é dividido pelos meses e é dividido em cotas, né? Cada cota representa uma unidade imobiliária. E aí eles vão fazendo isso, é fundo de reserva, mas não é no momento que você compra. O que ocorre é que as construtoras, elas registram a incorporação e já registram junto à minuta de convenção do condomínio.
Como é que é isso aí?
É um projeto da convenção, tá? Que pode ser aceito, é sugestivo, é uma sugestão, mas pode ser aceito ou não. Podem fazer uma outra convenção completamente diferente. E aí, às vezes, confunde mesmo, já tem condomínio. Não tem ainda. O condomínio é formado, instituído, de fato e de direito, somente após a conclusão das obras. Momento em que vai nascer a convenção, o regimento e as obrigações de cada condômino.
Tá vendo?
Excelente pergunta dela.
Legal, né? Ela disse que foi visitar uma amiga quando ficou assustada quando soube o valor do condomínio.
O condomínio.
Isso era prestação de uma casa.
Valeu,
é Karine. Tem situações aí que o camarada se aperta e acaba não pagando o condomínio. Ele fica proibido de usufruir, no caso, academia, playground, piscina de condomínio, doutor Abram?
Houve um tempo...
cada vez mais a gente tem visto aí, né?
Sim.
Condomínios equipados.
Totalmente equipados, são bairros, né?
Isso.
Então, um tempo atrás, já há bastante tempo atrás, havia essa questão: você não está pagando condomínio, não vai usar o elevador. As coisas chegam a pontos assim inimagináveis às vezes. Mas perceba o seguinte, meu querido amigo Scarpita, se eu te proíbo de utilizar os serviços que o condomínio dispõe a todos os condôminos, eu posso te cobrar? Não. Ou eu te cobro, ou indisponibilizo os serviços, certo? Só que a coisa vai muito além disso. O que é o condomínio? É uma junção, né? Uma união de donos, né? Que tem uma coisa em comum, por isso o condomínio. E o que o condomínio, né, pode fazer? Ele pode executar as cotas condominiais em atraso.
Sim.
Pode executar as cotas condominiais em atraso. E o imóvel, inclusive, pode ir à hasta pública, pode ser vendido para satisfazer aquele débito que ele tem com o condomínio. Então, o condomínio e o IPTU são dívidas que chamamos no direito de natureza propterrem. É uma obrigação, são obrigações do imóvel, embora sejam pagas, né? É obrigações cumpridas ali pelo proprietário, são obrigações do bem. E não tem bem de família, não existe qualquer proteção legal ou convencional que proteja aquele bem perante as dívidas de condomínio e de IPTU. Ele pode perder o imóvel dele. Então é extremamente importante pagar o condomínio. Até porque para que tudo funcione precisa de dinheiro, tem empregado, tem luz, tem água, e aquilo precisa funcionar, e para funcionar precisa de dinheiro.
O condomínio, na verdade, é um problema.
Não vejo como problema, não.
Não?
Não, por que você vê como problema?
Eu vejo como um problema, porque às vezes as pessoas não confiam no cara que está conduzindo como...
Então, mas aí o condomínio, por isso que o mandato do síndico também, ele é por um período, não é perpétuo. E aí cabe, lá também se exerce a democracia, e lá eles podem eleger outra pessoa para administrar, outro síndico, outra diretoria. Então, o que a gente vê são muitos condomínios onde os condôminos não participam ativamente nas assembleias e gostam muito de reclamar. Né? E a melhor resposta que ele pode dar é comparecer à Assembleia e eleger alguém que atenda aos interesses dele. Né?
O doutor Abraão paga condomínio?
Eu pago, claro.
Ah. Doutor, nosso quadro chega ao fim.
Eu não pago nem condomínio, nem IPTU.
Não, você não mora na fazenda, lá na região norte.
Deixar claro isso. Eu moro no condomínio, tenho que pagar meu condomínio todo mês.
Plantando a semente do mal aí.
Eu não pago porque
você não mora no condomínio.
A prefeitura, eu estou falando do IPTU.
Ah, não, você falou condomínio.
A prefeitura ainda não normalizou a questão da fazenda.
A fazenda não paga IPTU, a fazenda paga ITR.
A fazenda foi desmembrada, foi loteada.
Então deveria pagar. Depois você me dá seu endereço, já que te incomoda não pagar o IPTU, a gente vai fazer o lançamento e retroagir os últimos 5 anos.
Importante.
Você me passa o endereço dele, por favor.
Importante. Semana que vem, então, a gente se encontra, viu?
Vamos,
mais
ótimo.
Um direito de todos.
Mais uma vez, foi muito bom estar aqui. Um beijo, Marinho. Um beijo, Marinho Santos. Um beijo, Robertinho de Carpita. Um beijo, meu ouvinte. Um excelente resto de semana e um excelente final de semana.
Doutor Abraão Feldman, é nosso consultor jurídico. Próxima quarta tem mais direito de todos aqui no Tropa. Tá chegando ele depois de fazer a cobertura lá da festa de São Boaventura. Paulo José tá de volta no Tropa, hein? Chegue chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vem com ele, Paulo José.
Paulo.
É fantástico. Paulo José falando a verdade. É um espanto.
Existem gestos que carregam uma força imensa. A doação de sangue é um deles. Um ato simples, seguro e solidário, capaz de contribuir com tratamentos, cirurgias, emergências e com a recuperação de muitas pessoas. Procure o Hemocentro, o banco de sangue mais próximo, e informe-se sobre como doar. Bom dia, bancada, bom dia a todos. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Aqui você fica sabendo de tudo. Em Santa Luzia, a prefeitura da cidade, através da Secretaria de Saúde,
está realizando um mutirão de saúde, uma saúde itinerante e um vacimóvel. Inclusive, nesta terça-feira, 14, esteve ali em frente à Escola Municipal José Almeida, levando a vacinação mais perto da população, além da aferição de pressão e outros exames. Hoje, quarta-feira, dia 15, o vacimóvel estará no bairro Nilson Brito, às 8 horas da manhã, e aí teremos o dia a manhã inteira, e em seguida, a partir de 1 da tarde, ali no bairro Ismar Santana, as pessoas devem comparecer com o cartão do SUS e a caderneta de vacinação para manter a imunização em dia, além de outros procedimentos de saúde. Em Santa Luzia, a Semana da Saúde Itinerante seguirá pelos próximos dias em bairros, ruas e ondas de atendimentos em todas as localidades. A cidade de Anápolis ainda se recupera das fortes tempestades, chuva forte, trovões, raios intensos. O temporal deixou diversos bairros sem energia elétrica e causou prejuízos em diferentes pontos da cidade. O Pequi ficou por mais de 15 horas sem nenhum tipo de energia. Telefonia celular, inclusive na cidade, também bastante comprometido. Os impactos foram registrados nos quatro cantos do município de Anápolis. Residências sofreram danos, árvores e galhos foram arrancados pela força do vendaval, enquanto ruas, avenidas e praças ficaram cobertas por vegetação e entulhos. Em vários pontos, moradores relataram transtornos causados pela falta de energia e também pelos estragos provocados pelo temporal. A Prefeitura de Anápolis, ali por meio da Secretaria de Serviços Públicos, intensificou os trabalhos de limpeza e recuperação das vias, além da remoção de árvores caídas e demais resíduos deixados pela tempestade. Na terça-feira, a apreensão também foi muito grande, o céu nublado, temperaturas mais baixas e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia também deixou a população de Anápolis bastante apreensiva. A expectativa é que as próximas horas, os próximos dias, melhorem, e a prefeitura diz que vai fazer vários serviços para recuperar as vias, que muitas delas ficaram destruídas. E ontem, dia 14 de julho, foi feriado municipal na cidade de Canavieiras, devido aí à festa do padroeiro São Boaventura. Uma missa festiva foi realizada na Igreja Matriz. Inclusive, tem um vídeo que eu gravei, publiquei, já subi aí no canal Blog Paulo José, no YouTube. Espero que vocês assistam, que vocês compartilhem, comentem e vejam um pouco dos melhores momentos da missa festiva que aconteceu ontem em Canavieiras, pelo dia de São Boaventura. Paulo José, com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo José, o nosso correspondente festeiro, viu? Olha, nesse final de programa, seu repórter, uma nota de falecimento, o Miguel, esposo da Beth, lá do residencial Sol e Mar, faleceu ontem. Nossos sentimentos e condolências aqui, toda a galera do Tropa de Elite, a equipe Gabriela FM, viu? Beth, forças nesse momento. Aí, Beth é ouvinte assíduo aqui do nosso programa, acompanha toda a programação da Gabriela. Gente, hoje começa, né, o Festival de Inovação no Centro Histórico de Ilhéus. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, a partir das 6, num oferecimento todo especial Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Bora?
Acabou o milho, acabou a pipoca. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem aí o filho da dona Titina, Renatinho Bad Boy, mais uma super mãe, Gabriela. Valeu, Ilhéus, valeu, Bahia. Acabou.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.